Obrigado, senhor presidente, senador Mozarildo, que preside essa sessão nesse momento. Eu gostaria de iniciar registrando aqui que estão reunidos nesse momento o presidente do Sinjusmat e o nosso governador do estado, Silval Barbosa, para que ocorra realmente um entendimento, um acordo de efetivação de uma negociação do executivo do meu estado de Mato Grosso com o judiciário de dois projetos propostos pelo TJ de Mato Grosso. Os servidores da comarca de Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Guiratinga, Pedra Preta, Jaciara, Barra do Bugres, dentre outros, têm contatado comigo, pedindo que realmente haja um esforço nesse sentido para que se resolva o problema de uma vez por todas do Sinjusmat, dos funcionários do Judiciário, do Tribunal de Justiça. Hoje, senhores e senhoras, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero registrar aqui um pouco da catástrofe, da tragédia que houve no nosso município de Mato Grosso, de Marcelândia, onde um incêndio destruiu quase 30 madeireiras e mais de 100, em torno de 100 casas. Fogo pegou e avançou cidade adentro e não teve controle. Infelizmente, é uma situação de extrema calamidade. E eu venho a essa tribuna para falar sobre o cenário de sofrimento que vem assolando a nossa querida Marcelândia, no norte do meu estado de Mato Grosso, distante 720 quilômetros de Cuiabá. Quando a gente fala, né, da questão das mudanças climáticas, infelizmente é isso, senadora Niura. Lá em Santa Catarina tem os Santa Catarina, Estados Unidos tem os Katrina, né, e, aqui, e lá no meu Mato Grosso tem questões de incêndio. As serrarias neste município são fonte de 30% da riqueza do município e foram devastadas pelo fogo. O tempo seco, os ventos e a falta de umidade ajudaram a contribuir com essa tragédia que assolou a nossa Marcelândia. O distrito industrial da cidade virou cinzas no início do nosso mês de agosto, por conta de uma queimada originada numa pastagem que ganhou força ao atingir o lixão e partiu de forma desgovernada para dentro da cidade. Segundo informações da Associação das Indústrias Madeireiras de Marcelândia, o incêndio no setor industrial atingiu 28 empresas, sendo 15 com perda total e 13 com perda parcial. Foram identificadas 96 famílias que se encontram sem casa, que tiveram suas casas totalmente destruídas. Estima-se que aproximadamente 500 hectares de floresta foram atingidas pelo fogo. O incêndio devastou uma extensa área de pastagens e um setor de chácaras, onde teria iniciado fogo, parte de mata nativa e atingiu parte do setor industrial no perímetro urbano, destruindo empresas, residências, máquinas, veículos, fauna e flora, deixando muitas pessoas, centenas de pessoas desalojadas e causando grandes danos à saúde das pessoas, danos ambientais, bem como prejuízos econômicos e sociais para a cidade e região. O fogo, somado ao vento forte, derrubou dezenas de serrarias erguidas com madeiras. Centenas de moradores e proprietários das indústrias entraram em pânico e muitos ficaram sem casa e sem as fábricas. A Secretaria de Saúde informou que foram realizados 502 atendimentos com 82 internações. As patologias foram intoxicação, crise hipertensa, infarto, queimaduras de primeiro grau, entre outros. A cidade, que conta com mais de 15 mil habitantes, se mobilizou. O comércio fechou as portas e, em poucos minutos, muitos moradores se juntaram. As equipes do Corpo de Bombeiro, IBAMA e Polícia Militar, formando um contingente de combate com mais de 100 homens. a administração municipal, coordenação municipal de defesa civil com DEC, a comunidade em geral, se empenharam nos trabalhos de contenção das chamas e contaram com auxílio e suporte da defesa civil do estado, bem como a SEMA, a polícia técnica, a Politec, entre outros. Governador Silval Barbosa, imediatamente, não só enviou todos os recursos possíveis da capital para ajudar no combate ao fogo, como para lá se dirigiu de imediato também. A Secretaria Municipal de Ação Social agiu enviando donativos para os desabrigados e para aqueles que perderam seus empregos e suas fontes de renda com as chamas. Solicitei ajuda às pessoas e ao governo do estado, principalmente produtos de higiene pessoal, muito, muito, que isso que mais está fazendo falta, além de utensílios de cozinha e móveis, que são os objetos mais necessários. A Secretaria de Saúde informou que, devido à grande demanda por remédios, no momento há necessidade, existe necessidade ainda de doações de antitérmico, analgésicos, antibióticos, cadeira de roda, cadeira de banho, leito pediátrico e macas. Liguei para o senhor prefeito Adalberto Diamante, está muito apreensivo e preocupado. Os prejuízos da tragédia foram imensos, a ponto de decretar situação de emergência na área urbana do município. Diante de uma tragédia dessas, quero cumprimentar o prefeito e a vice-prefeita e a secretária de Ação Social e Cidadania, Fátima Cerqueira, pelo trabalho que eles vêm realizando. Ambos fizeram acontecer o projeto Mutirão da Cidadania no último dia 20, com a coordenação da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, sob a direção da senhora Roseli Barbosa, mulher competente, Roseli Barbosa, que diante da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social do Estado de Mato Grosso, vem ajudando em parceria com a Secretaria de Ação Social do município de Marcelândia a minimizar o grave problema. O mutirão atendeu as famílias atingidas pelo incêndio. Segundo informações da Secretaria de Ação Social, foram realizados 3.846 atendimentos gratuitos aos moradores. A comunidade pôde fazer documentos e usufruir de muitos serviços. Além disso, quero saudar as pessoas que doaram objetos e alimentos aos desabrigados e atingidos pelo fogo. Fiquei sabendo de dezenas de caminhões que chegaram com doações de móveis, eletrodomésticos e outras coisas mais. Quero saudar o senhor Arnóbio, que realmente é uma liderança grande, significativa e que vem ajudando muito. Quero dizer também que o Avadã já foi decretado e que o Avadã decretado agora é só liberação do recurso. Nós estamos atuando junto à Casa Civil da Presidência da República para que os recursos sejam liberados imediatamente para o Ministério da Integração para atender a emergência decretada. Se o Avadã já foi decretado, é só o dinheiro ser empenhado. E eu sei, inclusive, já recebi o comunicado que foram empenhados já R$ 150 mil para a recuperação dos desastres e deve ser pago ainda esta semana. Mas precisa de mais, muito mais. Dizer à população de Marcelândia que a senadora Célia Cesarenco lá não está, porque eu acredito que estar aqui é mais importante para ajudar na liberação desse recurso. Mas a minha solidariedade é total. E desde o primeiro momento eu estive junto, comunicando com todas as lideranças de Marcelândia para ver os procedimentos que se faziam necessários, as emergências necessárias. Quero também, senhor presidente, neste momento, falar de um assunto de extrema relevância e tão especial para a democracia brasileira, né, em que, pela primeira vez, nós temos chance de eleger uma mulher para comandar esta imensa nação. Mais uma vez, eu subo à tribuna para falar das mulheres. Mais uma vez, este tema é fruto das minhas preocupações. Tenho percorrido, senhoras e senhores, neste processo eleitoral, a maioria dos municípios mato-grossenses e tenho conversado muito com as mulheres do campo e da cidade. E sempre, é claro, alertando-as para a necessidade de nossa união e engajamento político. Fica claro que a ausência das mulheres nos parlamentos, nos diversos níveis, compromete enormemente os avanços das políticas públicas voltadas para as mulheres. A bancada feminina no Senado é uma bancada coesa. Em nenhum momento, quando se trata de projetos para beneficiar a questão da mulher, sempre todas as senhoras senadoras foram coesas, todas, absolutamente todas, independente da coloração partidária. Isso tem que ser registrado sempre, em todas as políticas públicas para as mulheres, em defesa dos direitos e das necessidades das mulheres, tem tido a coesão de todas as senhoras senadoras. A bancada feminina do Senado é coesa na defesa das mulheres. E os senadores também. Não tem um projeto que tenha sido colocado em votação aqui pelos direitos das mulheres que tenha tido votos contrários. Em uma pesquisa feita pela internet, achei um estudo muito interessante sobre a participação feminina na política no site Espaço Acadêmico. O impacto proporcionado pela ação política do movimento feminista, do movimento das organizações de mulheres, é responsável pela gradativa mudança de mentalidade que vem se processando na sociedade, juntamente com a implementação de políticas públicas que têm contribuído para a transformação da condição social das mulheres nas últimas décadas. Embora isso ainda não seja suficiente. Ao analisar a presença das mulheres no legislativo, em diferentes países da América Latina, do Caribe, dos Estados Unidos e da África, o estudo percebeu que a representação feminina ainda é bastante desigual. Mesmo em países que passaram por processos revolucionários recentes, como foi o caso de Moçambique, a representação das mulheres reflete uma iniquidade de gênero. Estou com uma tabela aqui sobre a participação em cada país no legislativo. Na Argentina, deputadas 27%, senadoras 3. México, deputadas 16, senadoras 16. Colômbia, deputadas 12%, senadoras 13. No Chile, deputadas 11, senadoras 4. No Uruguai, deputadas 10%, senadoras 10%. No Brasil, deputadas 8,2%, senadoras 12%. Nos Estados Unidos, deputadas 14%, senadoras 13%. No Canadá, deputadas 21% e senadoras 35%. Ressalto, senhoras e senhores, que no Brasil, o momento da elaboração da nova Constituição brasileira foi fundamental para que as mulheres, a partir de sua atuação, conquistassem direitos legais e obtivessem legitimidade para suas reivindicações, inclusive na esfera política e institucional. Nesse período, foram criados os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais da Condição Feminina, as Delegacias da Mulher, os Coletivos de Mulheres nos partidos e sindicatos, a implementação da Lei de Cotas dos partidos. Porém, essas instâncias de representação e reconhecimento político não determinaram um equilíbrio entre homens e mulheres em termos de representação no legislativo. Farei um breve balanço sobre resultados eleitorais. Em 2002. Atualmente, as mulheres constituem 8,2% das representantes responsáveis pela elaboração das leis em nosso país. São 42 deputadas, num universo de 503 deputados que compõem a Câmara Federal. Se considerarmos o pleito anterior, de 1998, tínhamos 29 deputados eleitos, que representavam cerca de 5,6% do total de representantes na Câmara Federal. A desigualdade, entretanto, ainda permanece quando se faz comparações quantitativas. No que se refere ao Senado, por exemplo, estabeleceu-se a mesma relação desigual. Das 81 cadeiras, apenas 10 são ocupadas por mulheres, o que representa 12,3% do total. Os índices para as assembleias legislativas são um pouco mais elevados, porém não é uma alteração substancial em relação à Câmara Federal. Das eleições de 1998 às de 2002, houve um aumento na ordem de 25% de deputadas estaduais. Nas câmaras municipais, o percentual é mais elevado. A presença feminina corresponde a 11% do total de vereadores das eleitas em 2000. São nas câmaras municipais locais onde se registram um maior incremento da participação das mulheres em espaços de poder. Em 1982, pontua-se a data, pois coincide com o início da abertura política do país, o percentual de vereadoras correspondia a 3,5 apenas. Vamos lá, mulheres dos municípios, vamos disputar política. O processo de implementação da política de cotas no Brasil é muito recente, mas vem mudando aos poucos nosso cenário. Essa política vem dando um mínimo mais visibilidade à exclusão da mulher nos espaços políticos e às disparidades existentes no âmbito político entre homens e mulheres. Por essa razão, elas vêm sendo tratadas como um tema central das discussões de gênero e política, sendo consideradas pelo movimento feminista como expressão e reconhecimento público alcançado pelas demandas femininas. Mesmo sem voz, eu estou tentando falar. A participação feminina e tende a criar condições mais favoráveis à ampliação do número de mulheres nas direções de sindicatos, partidos, assembleias, câmaras, organizações de mulheres de um modo geral, que, por sua vez, irão tornar mais e mais visível o nosso cotidiano e os obstáculos à nossa integração à vida política. Eu queria citar aqui todas as mulheres que são vereadoras em Mato Grosso. Infelizmente, eu não peguei de imediato a lista, mas eu vou citá-las. E eu vou citar duas presidentes de câmaras municipais de meu Mato Grosso. Não são do meu partido, são, ao contrário, de partido absolutamente opositor ao meu. Mas são mulheres combativas, mulheres sérias, mulheres que fazem política com a seriedade que seus municípios merecem. E eu pediria que a todas as mulheres presidentes de câmaras de Mato Grosso e todos os homens, os presidentes de câmaras dos nossos municípios de Mato Grosso, se sentissem homenageados em nome da presidente da Câmara de Ribeirãozinho, Lucilene, e da Vânia, presidente da Câmara de Alto Taquari. Todas as presidentes de Câmara e todos os presidentes de Câmara de Mato Grosso se sintam saudados. Vocês são muito importantes, exercem um papel fundamental na sociedade de cada município, juntamente com os demais vereadores e demais vereadoras de cada município. O que é preciso, senhores e senhoras, para a gente realmente aumentar a participação das mulheres nas nossas câmaras municipais? As mulheres, pela trajetória como se inseriram na política, precisavam de um tempo maior para se adaptar à nova realidade. A insegurança, o desconhecimento das regras do mundo público, os condicionamentos culturais e psicológicos, as práticas partidárias excludentes continuavam atuando sobre as mulheres, mantendo-as afastadas da estrutura formal do poder político. As ações afirmativas são formas positivas de reverter formalmente o quadro de desigualdade entre homens e mulheres, entre esses seres historicamente mulheres, seres historicamente excluídos. A Lei 9.100/95 vem responder às reivindicações dos movimentos organizados de mulheres. Entretanto, sabe-se que somente com uma ação conjunta das diversas organizações de mulheres, com os partidos políticos e a partir de um projeto de educação política que tenha o gênero como recorter metodológico, será possível diminuir essas desigualdades. E, principalmente, com a participação dos homens de bem, dos homens generosos, fraternos e solidários, nossos filhos, que nos ajudem nessa conquista da igualdade de direitos em todos os setores, mas especialmente hoje falo da política. As assembleias legislativas, a Câmara Federal e o Senado têm mostrado a dificuldade de chegar a esse patamar. O problema, muitas vezes, é conciliar a vida pública com a vida privada, dada as cobranças que, em geral, são feitas a nós mulheres, ao contrário dos homens, que são mais estimulados, uma vez que o poder lhe é visto como algo natural, intrínseco à sua condição de homem. Interessante foi a decisão tomada no último dia 12 pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que por 6-1, os senhores ministros determinaram que o PDT do Pará deveria refazer a lista de candidatos a disputar o cargo de deputado estadual para se adequar à percentagem, à porcentagem mínima de vagas destinada às mulheres. Parabéns, TSE! Um grande avanço, com certeza. A decisão, que deve ter implicações na lista de candidatos em todo o país, segue as regras estabelecidas pela mínima reforma eleitoral, Lei número 12.034/2009, aprovada pelo nosso Congresso Nacional e vale para as eleições deste ano. Os partidos podem até ter a chapa impugnada se continuarem a descumprir a lei. A candidatura feminina ainda é tratada de forma diferente pelos partidos. O meu caso é um exemplo disso. Tiraram-me a possibilidade de disputar o Senado Federal por Mato Grosso. Hoje, disputo a Câmara Federal e espero ser exitosa nesta nova caminhada. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, realmente, neste momento eu faço mais um apelo, não para essas eleições, porque essas eleições as coisas já estão mais ou menos concretizadas, a não ser alguns casos que existem por aí de decisões que têm que ser revistas com relação às candidaturas de mulheres. Mas daqui para frente, nos ajudem, nossos filhos, companheiros homens, nos ajudem realmente conquistar direitos iguais na família, respeito às nossas mulheres, no trabalho, respeito a nós profissionais, e na política, respeito às mulheres, fazendo política e igualdade de condições com os nossos filhos, todos, absolutamente todos os companheiros homens. Muito obrigada.